Estou sim, sou o Dr. Manuel. Estou, Dr. Manuel. Já cá está. Estou? Dr. Manuel Duarte. Estou, sou o Dr. Manuel. Doutor Manuel. Doutor Carlos Nojo.
Olá, boa tarde.
Estou a falar com o Doutor Carlos ou com o Doutor Manuel? Agora não sei.
Neste momento eu liguei o meu som, Carlos Nojo.
Pronto, Doutor. E a câmara? Vamos tentar a ver se o Doutor pode ativar a câmara. Doutor Carlos Nojo, era ativar a sua câmara. Já está.
Ok.
Pronto, nós já está tudo bem. Obrigada, vamos esperar
pelo Obrigado.
Doutor Manuel e pelo Doutor Filipe. Bem-haja, até já.
Obrigado, bom trabalho.
Obrigada. Doutor Manuel Duarte, este não consegue. Está a brigadinha Paulinho. Vou ligar a este. Eu vou ligar. T4, contactos. Centros. Este. Olha, agora saiu. Olha. Soutor, já cá estava dentro, só não conseguíamos era falar. Já tenho o Soutor Carlos Nojo e falta-me o Soutor Filipe. Mas o Soutor já cá esteve dentro, só não conseguia era ouvir o som. A ouvir-nos. Ah, já cá estava. Não conseguia era ouvir-nos. Vamos esperar mais um bocadinho. Então vá, até já, obrigado. Muito bem, até já, obrigadinho. Doutor Manuel, já me está a ouvir agora? Doutor Manuel?
Sim, sim.
Pronto.
Olá.
Boa tarde. Vamos ativar
Boa
a
tarde.
Câmara?
Certo.
Ainda não está. Se não consigo...
Será que eu tenho que ativar a minha câmara ou assim?
Ou tento
lá outra vez?
Não, eu sou é o doutor que tem que ativar a sua. E para eu depois pôr em destaque. Mas sem o doutor ativar, eu não consigo pôr em destaque.
Está certo. Ora, então, creio que assim já dá. Agora veja lá agora, se fizer favor.
Ora, já vai estar. Olá, boa tarde.
Como estão? Bem dispostos, boa tarde.
Pronto.
Como estão?
Já temos também o Soutor Carlos, só nos falta o Doutor Filipe. Pronto,
é ele...
está tudo bem, está bem?
Sim, sim,
vamos
ok, ótimo.
Está bem, haja.
Muito obrigado, obrigado.
Agora falta...
Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo de Trabalho de Carreira Técnico Superior Diagnóstico e Terapêutica. Hoje temos audição com a Associação Portuguesa de Imagiologia Médica e Radiologia. Temos presentes na reunião os seguintes membros desta associação: o Dr. Manuel Duarte Lobo, que é o Presidente da Direção, o Dr. Filipe Figueiredo, vogal, e o Dr. Carlos Nujo, também vogal desta associação. Portanto, desde já, cumprimento e dou as boas-vindas a este grupo de trabalho, agradecendo desde já a presença. Cumprimento também os senhores deputados presentes nesta reunião. Dar nota da grelha de tempos. A associação terá agora 10 minutos iniciais para fazer uma exposição acerca das iniciativas que estão em debate neste grupo de trabalho. Posto isso, darei a palavra aos grupos parlamentares para fazerem as perguntas que entenderem aos representantes da associação e depois terão novamente os membros da associação 10 minutos no final da audição para responderem às questões dos senhores deputados. Portanto, dava então a palavra aos membros da associação. Não sei se querem dividir o tempo, mas desde já dava a palavra ao Sr. Presidente, Dr. Manuel Duarte Lobo. Faça o favor de ter a palavra.
Ok, muito obrigado, desde já. Se calhar, se não se importassem, eu ia fazer uma introdução inicial e depois os meus colegas vogais da direção, se quisessem também dar algumas achegas, poderão fazê-lo. E depois, no final, respondendo às vossas perguntas, depois iremos dividir com quem se sente mais preparado para responder, se não se importam. Então, e iniciar com a minha intervenção. Antes de mais, agradecer o convite desta comissão para estarmos presentes agora em videoconferência, que no nosso caso foi bastante bom porque eu escusei de fazer 800 quilómetros, o Dr. Filipe 500 e o Dr. Carlos nos 300, portanto podem ver, estamos a contribuir para a pegada ecológica com este novo normal que nos temos que adaptar, mas pronto, sempre conseguimos dar o nosso contributo e os membros da direção eleitos sempre conseguimos dar o nosso contributo. Cumprimentar os senhores deputados presentes, em particular a senhora coordenadora desta comissão, a senhora deputada Germana Rocha e todos os deputados presentes, e cumprimentar e saudar também os proponentes e signatários desta iniciativa legislativa de cidadãos, tão bem elaborada, tão completa, bem como os partidos que elaboraram os projetos de lei, nomeadamente que nos fizeram chegar do PCP e do Bloco de Esquerda, portanto, o que reforça um pouco a sua concordância com os elementos expostos na iniciativa, o que saudamos, dado que haverem partidos que se predispõem a valorizar a carreira destes profissionais. Portanto, a nossa associação representa profissionais da área da radiologia, radioterapia e medicina nuclear, licenciados nas diferentes áreas e, como tal, agradecemos o facto de quererem também ouvir a nossa voz e que na saúde não existem só médicos e enfermeiros como profissionais de saúde qualificados, também existimos os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico, por vezes mais esquecidos, mas que o convite para esta comissão indiciou o contrário, portanto o meu agradecimento. De facto, pelo que podemos analisar dos diplomas, nomeadamente da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, estamos em crer que de facto os conteúdos são bastante pertinentes, porque quer eu, em nome pessoal e não só como dirigente associativo, vivi um pouco todas essas alterações da carreira, e claro, senti um bocado na pele, tenho as minhas opiniões, minhas reservas, e como tal, estou em crer que este diploma isto, claro, sem me querer imiscuir em questões sindicais, vem, de certa forma, aligeirar algumas injustiças e também, de certa forma, alguns conteúdos e algumas dúvidas levantadas por esta iniciativa legislativa Cidadãos, nomeadamente quanto a algumas questões legais e eventualmente, também constitucionais, nomeadamente do princípio da igualdade. Como tal, isto seguindo, fazendo um apanhado e a linha de tempo, de forma a nós podermos perceber a problemática que está aqui em causa e com a qual nos identificamos e que nos focamos. Portanto, a carreira dos técnicos de diagnóstico e terapêutica, na altura, portanto, a Lei 12-A de 2008, portanto, ela permitia-se, digamos assim, propunha-se a fazer uma revisão das carreiras da função pública, ou agregando-as para as gerais ou as especiais terem uma revisão. A carreira dos técnicos de diagnóstico terapêutica, dada as suas características e dos profissionais que as integram, fazem parte das carreiras especiais, dos corpos especiais, e como tal, iriam também supostamente ser alvo de toda essa revisão. Mas, isto em 2008, portanto, só em 2017 é que houve é que saiu a nova carreira, a revista dos, não dos técnicos de diagnóstico e terapêutica, mas técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, porque todos os profissionais são licenciados e, claro, tivemos a nossa evolução há mais de um século, mas dos 20, 30 anos para cá, desde que surgiram as licenciaturas bietápicas, houve necessidade de haver um ajustamento não só de papéis, de conteúdos funcionais, também da profissão, mas também da carreira estruturada na função pública, tendo em conta a autonomia dos profissionais e a sua formação académica e os papéis cada vez mais diferenciados e complexos neste contexto do Sistema Nacional de Saúde, como calculam agora, sobre uma enorme pressão. Já havia sempre, todos os invernos, mas com esta questão do Covid veio de facto agravar. Portanto, estávamos em 2017, entretanto, em dezembro de 2017, isto foi 31 de agosto, em dezembro, houve o decreto-lei do Orçamento de Estado de 2018, em que se propunha que retomassem as progressões, mas só as regras de transição para a nova carreira foram aprovadas no Decreto-Lei 25 de 2019. Portanto, vem que entre 2017 e 2019 houve aqui um grande hiato a nível de regulamentação que deixou os profissionais um bocado num limbo durante esse tempo. Portanto, e como se já não bastasse esse limbo, pelo que verificamos na iniciativa legislativa, também as transições não foram pacíficas, na medida em que não houve acordo durante este tempo de negociações com o governo, com o governo da altura, PS, que ainda é, e como tal, foi uma decisão unilateral por parte do governo e, pese embora o diálogo com os sindicatos, mas não houve acordo e, como tal, claro, houve aqui algumas situações que não foram calculadas, na nossa opinião. Nomeadamente, e um ponto que achamos que seria importante um bocadinho para atenuar algumas assimetrias e injustiças a nível de profissionais, foi o facto de, na transição para a nova carreira, não ser contado o tempo de serviço que estava anteriormente. Portanto, houve colegas que viram contado o tempo de serviço na anterior carreira, mas houve um pequeno salto remuneratório, mas depois foi um pouco absorvido pela nova carreira, não é? Portanto, o que levou a uma certa injustiça, digamos assim, de profissionais, porque imagino que quem tenha 15 anos de carreira e 20 anos de carreira que não saiu da base, porque, como sabem, as circunstâncias nos últimos 15, 20 anos não têm sido muito benéficas a nível de progressão da função pública. Portanto, esses profissionais que estavam na base passaram para a base, não é? Para o salário base, para o índice 15, e um profissional que entre hoje em dia com zero dias de tempo de serviço, portanto, oferece exatamente a mesma remuneração. Portanto, estamos em crer que poderia haver aqui alguma restituição de justiça, E também, para já não falar, que nesta transição 97% dos profissionais ficaram na base. Nestas três categorias possíveis, apenas 3% no nível intermédio e nenhum no nível superior. Portanto, achamos que isto, um nível hierárquico de carreira para esta funcionar normalmente com chefias, com papéis diferenciados a nível funcional, tem que haver mais ou menos um esquema em pirâmide, e como vem 97% na base e 3% na intermédia, é que nem uma pirâmide mal feita é. Não sei como é que é classificar. Por isso, são os pontos que nos chamam mais a atenção e que gostávamos que fosse alvo da atenção dos senhores deputados e que pudessem, de alguma forma, restituir alguma justiça a estes profissionais que também estão na linha de frente para fazer exames do diagnóstico, follow-up e controlo nesta pandemia de Covid-19. Portanto, para agora era esta intervenção inicial, quase consumi o tempo todo, mas não sei se algum dos meus colegas quer fazer alguma chega inicial.
Muito obrigada, parece que não. Muito obrigada pela intervenção. Sendo assim, passava a palavra então à senhora deputada do Grupo Parlamentar do PS, Alexandra Tavares de Moura. Faça favor.
Muito boa tarde, senhora Presidente. Não sei se me conseguem ouvir.
Sim.
Bem, por favor.
Sim, sim.
Sim, em perfeitas condições. Sim, sim.
Muito obrigada. Começaria por, naturalmente, cumprimentar o senhor Presidente e os restantes membros da direção da Associação Portuguesa de Imagologia Médica e Radiologia, agradecendo a disponibilidade para estarem presentes connosco nesta audição, nestes novos tempos, e realmente também agradecer o facto de termos diminuído, pela vossa não vinda cá, a pegada carbónica. E dizer duas coisas que me parecem que são importantes reforçar neste momento. Uma primeira tem que ver com o facto de, ao longo destas audições todas, temos verificado que há uma tentativa, muitas vezes, de colar nesta discussão aquilo que são os bons partidos, ou seja, os bons partidos são aqueles que defendem os técnicos de saúde e que os cumprimentam numa altura muito especial e muito difícil que estamos a viver no país, e os maus partidos que os cumprimentam, mas que não fazem nada. E eu, não querendo, obviamente, pôr em causa o vosso trabalho, porque naturalmente o respeitamos muito, queria deixar claro que para nós esta visão é uma visão absurda. Nós não consideramos que o Partido Socialista não está do vosso lado. Tanto assim é, e que esteve, e que foi o Partido Socialista que permitiu e que promoveu a vossa revisão, a revisão da vossa carreira, não só, mas neste caso especificamente, a revisão da vossa carreira. Queríamos também dizer que, para o PS, independentemente de estarmos a viver uma situação muito difícil, que é a situação de saúde pública, desde que foi declarada a pandemia, para o PS a questão da revisão das carreiras é uma questão que está sobre a nossa atenção máxima. E está sobre a nossa atenção máxima, mas não é a única questão que a administração pública nos traz. É a questão da revisão das carreiras, é a questão das revisões salariais, é a questão da alteração da tabela única remuneratória, enfim, todos os assuntos que temos vindo a falar e, portanto, não tenho nenhuma pergunta específica para dirigir, mas queria deixar claro que nós, Partido Socialista, entendemos que, tal como eu já referi várias vezes, a vossa carreira não teve tempo ainda suficiente de maturação para podermos perceber quais é que são as alterações que devem ser efetivamente realizadas. E, por isso, consideramos que esta revisão ou estas audições servem essencialmente para nós percebermos o que é que no futuro podemos pensar em vir a fazer e ter também e transmitir-vos também que o nosso olhar é um olhar transversal da administração pública em geral. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. A palavra agora para a senhora deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora. Um cumprimento ao Dr. Manuel Duarte Lobo, presidente da Associação de Imagologia Médica e Radiologia, e na sua pessoa cumprimentar todos os outros representantes dos órgãos desta associação. E dizer que, desde já, em nome do Partido Social Democrata, deixar um cumprimento a todos os profissionais de saúde e o reconhecimento do trabalho que tem sido feito, não só nestes tempos de pandemia, mas desde sempre, por estes profissionais e, como há pouco disse muito bem, profissionais de saúde são todos aqueles que trabalham dia a dia, 24 sobre 24 horas por dia, para defender aquilo que é a saúde de todos nós. E dizer que o que nos traz aqui hoje é uma discussão de um conjunto de iniciativas que têm como objetivo uma primeira alteração ao regime da carreira especial técnico superior diagnóstico e, como todos sabemos, também foi referido por vocês, em 2017 ocorreu uma revisão da carreira e, contrariamente ao que aconteceu com outras carreiras, esta alteração não foi acompanhada em devido tempo pela necessária, indispensável e justíssima, acrescento, publicação do decreto-lei que definia a forma como a transição entre os dois regimes deveria ser feita. Só 2 anos mais tarde, em 2019, é que tal aconteceu e, segundo os representantes, como já ouvimos, mas outros também assim o disseram, esta alteração que só decorreu 2 anos mais tarde trouxe consigo um atraso muito significativo na regulamentação desta carreira e os técnicos superiores de diagnóstico terapêutico viram a sua situação profissional muito agravada, agravamento este que foi acentuado com o descongelamento das carreiras em 2018. Este descongelamento das carreiras, associado ao atraso que houve na definição daquilo que são as tabelas remuneratórias e os vários índices remuneratórios, como também das categorias, e à maneira e à forma como isso foi feito, ou seja, ao conteúdo em específico do Decreto-Lei 25 de 2018, estas três matérias trouxeram consequências brutais para as vidas destes profissionais. E estas consequências brutais é aquilo que neste momento nós estamos a avaliar aqui neste grupo de trabalho. E era isto que eu de alguma forma queria realçar. Realçar e sublinhar aquilo que tem sido aspectos transversais aqui identificados pelas várias associações, sindicatos e federações. O achatamento da pirâmide, o facto de os técnicos terem descongelado ainda nas anteriores posições remuneratórias causam-lhe constrangimentos agora na nova atualização e algo que, e que foi bem aqui evidenciado, quando refere 97% dos profissionais estão na base da nova pirâmide remuneratória e 3% na intermédia e no topo da pirâmide não está ninguém praticamente, mas também não podemos deixar de dizer que estas situações incompreensíveis têm-se vindo a suceder umas atrás das outras. E quando nós temos ouvido nestas audições, ultimamente, falar em maturação da carreira, eu apetece-me referir que não estamos aqui a falar em maturação da carreira, mas sim, aparentemente, aquilo que é a vontade do PS e deste Governo é que haja um enraizamento da carreira conforme ela está. E tal se não fosse, como exemplo que nós podemos aqui dar, é a forma como os concursos de recrutamento estão a ser desenvolvidos e foram definidos, o recente concurso de recrutamento. E perante isto, Sr. Presidente, eu gostava de lhe deixar 3 perguntas. Primeiro, na vossa opinião, enquanto associação, precisamente nesta matéria dos concursos, em que, ou qual é que é o vosso ponto de vista sobre esta questão dos concursos e em que circunstâncias é que vocês encaram este recrutamento de profissionais? Quais são os constrangimentos que vocês ponderam que possam vir a surgir por força da forma como o concurso foi definido? Depois, se nos podem dar indicações do número de profissionais que estão incluídos nesta área da imagiologia médica e radiologia. Depois, relativamente às iniciativas que estão em apreço, em qual delas é que vossas excelências se revêem de uma forma mais acentuada? E depois, por último, fazendo-se uma análise um pouco mais minimalista das várias iniciativas, na vossa opinião, o que é fundamental, e sublinho fundamental, que se considere e aquilo que eventualmente vocês poderão deixar cair? Muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então de novo a palavra aos membros da Associação agora para uma intervenção final. Tenha a palavra.
Eu não sei se importam que responda eu, pois os meus colegas, se quiserem, respondem no fim. Pode ser?
Pode.
Ok. Portanto, queria agradecer as intervenções das senhoras deputadas, a deputada Alexandra Moura e a deputada Carla Borges. Portanto, registei, de facto, a opinião da senhora deputada Alexandra Moura. Compreendo que o momento é difícil, é crítico neste momento. De facto, para se conseguir acudir a todos os fogos não é fácil, mas pronto, tratando-se desta questão que já vinha de trás e dado que estes profissionais também estão envolvidos também em todo este combate no Serviço Nacional de Saúde e relativamente a outros profissionais que também estão envolvidos nesse combate, não tiveram as mesmas regras no que toca à transição da carreira, seria no mínimo justo e seria no mínimo desejável que isso acontecesse. É que não só reporia alguma justiça, não só entre grupos profissionais, cada um com os seus papéis e com as suas expectativas específicas, com a sua autonomia, atenção, mas mesmo entre os profissionais da mesma carreira, que criou aqui um pouco de assimetrias, um pouco de desânimo em alguns que já tinham muitos anos. Não sei se poderiam ter essa noção ou não, mas que nestes tempos muito complicados e que o psicológico já está todo tão desgastado, acaba por ser um pouco desgastante também para todos e para o nosso dia-a-dia. Mas fica registada a intervenção da senhora deputada e agradeço. Quanto à senhora deputada Carla Borges, a doutora Carla Borges, portanto, agradeço também a sua intervenção. Registei como a pergunta acerca dos constrangimentos dos concursos. De facto, estes concursos visaram precisamente introduzir aqui alguma justiça nesta questão de 97% dos profissionais estarem na base, apenas 3% na posição intermédia e 0% na primeira posição. Apenas com este concurso vai haver alguma reposição para as posições mais elevadas, mas na nossa opinião, e claro, não nos querendo imiscuir a nível sindical, parece-nos manifestamente insuficiente, na medida em que para os diferentes serviços haver uma hierarquia específica e haver justiça e permitam alguma competição saudável no acesso a estratos mais superiores. Portanto, é inconcebível se apenas para um Hospital Santo António existe uma vaga para o topo, para o São João uma ou duas vagas para o topo, porque não nos podemos esquecer que as vagas atribuídas poderiam parecer bastantes, só que distribuídas por todos os hospitais, por todos os centros de saúde, por todos os grupos profissionais da radiologia, das análises clínicas, da fisioterapia, da terapia da fala, portanto, por todas essas áreas, acaba por ser mesmo muito pouco. Regista-se o facto desses concursos a verem, mas parece-nos manifestamente insuficiente e que não chega de maneira nenhuma para podermos ter uma carreira digna e funcional, porque imaginem o caricato de agora, os júris para a posição superior vão ser elementos que estavam no topo da carreira antiga e estão na posição intermédia, portanto isto gera situações caricatas e eventualmente de alguma injustiça. Quanto aos profissionais por nós representados, agradeço-lhe essa pergunta porque eu tinha-me esquecido de fazer uma intervenção a nível inicial. Portanto, uma dos grandes problemas à evolução da nossa profissão e registo que disse a senhora deputada Alexandra Moura, que foi o PS que fez a nova carreira e muito bem, e registamos que houve de facto evolução a nível da carreira profissional, embora, claro, com algumas limitações, como já referi, mas falta-nos uma coisa também muito importante, que é a autorregulação. A regulação existente é manifestamente insuficiente, a ACSS emitir cédulas, portanto, sem conhecer contextos, sem haver um devido controlo, digamos assim, do acesso à profissão, parece-nos manifestamente insuficiente. E no caso da radiologia em particular, temos 5.695 pessoas, já com também a radioterapia e medicina nuclear, porque depois com a fusão dos cursos ficaram áreas sobrepostas, não é? Mas só para terem a noção que, de facto, com a existência de uma ordem ou de todas as profissões das tecnologias da saúde, ou em particular destas da mesma natureza profissional da radiologia, iria ajudar muito esta profissão a crescer e contribuir para o crescimento também do SNS, porque nós queremos muito colocar no terreno os nossos conhecimentos e as nossas capacidades, mas vemos-nos limitados por competição de outros grupos profissionais que têm ordem, invadem as nossas áreas, digamos assim, saberes, e vemos-nos completamente desprotegidos para fazer face a isso, porque depois os derradeiros que vão sofrer vão ser os utentes, porque muitas vezes não vão ser alvo dos cuidados de saúde qualificados que tanto merecem. Portanto, eu não sei quanto tempo me resta, se calhar vou deixar para os meus colegas.
Resta cerca de 4 minutos.
4 minutos. Sim. Portanto, era só mesmo isso. Então, final, agradecer-vos, já que estou no final da minha intervenção, vou dar a palavra aos meus colegas e agradecer o vosso interesse e que tenha contribuído para conhecerem um bocadinho mais esta profissão dos técnicos superiores de radiologia, dos radioterapeutas e medicina nuclear também. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. Vou saltar um pouquinho as apresentações para não levar mais tempo aos trabalhos que vão decorrer. Além daquilo que acrescentou o Dr. Manuel Lula, Presidente da Direção, gostaria de só de relembrar uma coisa muito importante que muitas vezes tem ficado à roda desta discussão, que é o facto de estarmos simplesmente a discutir tabelas salariais, o posicionamento dos profissionais, que é nitidamente injusto. A nossa carreira é provavelmente a carreira com o maior prejuízo em termos de transição para a nova carreira e em termos de remuneração à hora por profissionais. Para isso basta consultar os dados disponibilizados pelo DGAEP e é possível ver qual é que é o ganho bruto médio de um TSDT versus um enfermeiro versus a outro grupo ou qualquer outro grupo da função pública com o mesmo nível de qualificação de nível 3, e basta ver, por aí que o rendimento é mais baixo. Mas relativamente a esta carreira que foi divulgada de técnico superior de diagnóstico terapêutico, eu gostava só de alertar para uma coisa muito importante que tem sido ignorada, que é o facto de não se ter dado o devido enfoque ao reforço das competências que todas as nossas profissões podem ter e têm noutros países, como nós vemos e acompanhamos colegas nossos que vão para o estrangeiro e desempenham muito mais, têm muito mais competências dentro dos seus sistemas nacionais de saúde. E eu penso que isso seria um ponto-chave a discutir na revisão desta carreira, que tem estado focado simplesmente na transição que já foi visto e de facto é injusta dos profissionais, o facto de neste momento não haver profissionais na primeira categoria, e isso obviamente descredibiliza a própria carreira e dificulta a gestão dos profissionais e a própria aplicação das competências que os próprios profissionais podiam ter nas suas instituições de saúde. Mas gostaria de facto de salientar que todas estas, além das nossas três profissões que representamos, todas as profissões de técnico superior de terapêutico podiam fazer mais neste momento no Serviço Nacional de Saúde. Eu penso que isso seria um ganho, poderia libertar, nomeadamente, médicos para fazerem tarefas mais complexas, e com isso poderia ser um ganho, uma situação de win-win para todas as profissões e para o SNS. Pronto. Eu teria outras coisas a dizer, mas vou passar a palavra ao meu colega Filipe Figueiredo. Muito obrigado e bons trabalhos.
Muito obrigado.
Muito boa tarde, eu peço desculpa por problemas técnicos, perdi um pouco do início da sessão e alguns dos temas que gostaria de abordar, não sei se já foram abordados anteriormente, nomeadamente no que faz falta neste momento e no que sentimos mais carência a nível da profissão e da aplicação da nova carreira. Faltam os diplomas complementares, falta sabermos qual é a nossa metodologia de avaliação. Como é que vamos ser avaliados? Lembro que estamos num ano de fim de triênio, nós ainda somos avaliados recorrendo à antiga carreira. Não há qualquer modelo de avaliação, ainda não se prevê qualquer diploma para proceder e para atualizar este modo de avaliação antigo. Falta sabermos a remuneração dos coordenadores, dos técnicos diretores, para realmente estruturarmos a carreira e estruturarmos todas as profissões dos TSDTs dentro das instituições de saúde e podermos, de facto, implementar todas estas valências e, no fundo, toda o que a carreira nos vai permitindo, que é muito pouco. Mas acho que um bom ponto de partida também seria, pelo menos, saíssem os diplomas complementares a esta carreira. Já é só pedir o básico. Pronto, e penso que já não nos resta muito mais tempo. Queria agradecer a todos, pelo menos, por convite à associação.
Muito obrigada aos membros
Obrigado.
da associação pelas exposições e pelos contributos que trouxeram a esta temática e a este grupo de trabalho. Agradecer também a presença das senhoras deputadas, neste caso foram só deputadas, e damos por fim esta audição finalizada. Muito obrigada. Continuação de boa tarde.
Então, pá.
Por causa da minha carreira, da função pública.